A CIMIS é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da CIMIS garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da CIMIS assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. CIMIS, uma boa safra começa com uma semente de qualidade.
Muito bem, estamos no ar com o nosso boletim acompanhando o mercado da soja. O que dá para a gente antecipar para vocês é que a alta volatilidade está sendo registrada aí nas negociações dos últimos dias lá em Chicago. Não é para menos, a gente já esperava por isso. E essa volatilidade tem sido influenciada principalmente pela incerteza sobre o real tamanho da safra americana nesse momento, principalmente em função do clima lá nos Estados Unidos. E essa condição tem feito os preços da soja oscilarem bastante. Haja visto o que aconteceu ontem, haja visto o que aconteceu hoje no mercado. Hoje, por exemplo, a gente está falando de ganhos de mais de 30 pontos aí nos principais vencimentos. Ontem perdendo também um volume significativo aí de pontos na Bolsa de Chicago. Enfim, essa volatilidade veio para ficar? Será que a gente pode conseguir entender o que vai acontecer com o mercado a partir de agora? Ou ainda é cedo, essa volatilidade tende a continuar? Pergunta para Enio Fernandes. Enio Fernandes fala com a gente direto lá da Terra Agronegócios, direto de Rio Verde, Goiás. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Você estava fazendo umas contas aqui antes da gente entrar no ar, né, Enio? Sobre essa volatilidade do mercado. Nas últimas 48 horas, como é que foi essa movimentação? O que aconteceu com o mercado? Só para a gente pontuar como é que essa volatilidade tem atuado.
Alexander, antes de mais nada, é sempre um prazer estar com você. Vamos lá. Se nós olharmos o que aconteceu vamos voltar um pouquinho, né? Na quarta-feira, Chicago fecha na primeira posição com 13 pontos de alta. Ele abre na madrugada de segunda-feira com 20, 25 pontos de altas. E ele fecha com 13 pontos de baixa. Se eu pegar a máxima do dia na quinta, que foi feriado aqui, mas não nos Estados Unidos, e a mínima do dia, você teve um range, uma diferença, uma movimentação de 45 cents. 13 com 45, nós vamos para 58 pontos, né? Hoje ele fechou com 35, mas teve momentos que ele desceu. Ou seja, em 3 dias, mais ou menos 95, 93 cents de volatilidade. Isso é basicamente clima. São chuvas projetadas e chuvas não projetadas. Chuvas projetadas que depois somem no mapa fazem essa volatilidade. E nós vamos esperar isso nos próximos dias, no mês de junho. Esse mês de junho, ele tende a ser mais quente e mais seco que do ano passado. Não estou falando que vai quebrar a safra, não é isso que eu estou afirmando. Estou afirmando que temos mais riscos sobre a mesa.
E risco é muito importante para esse ano, para a precificação da soja, porque as contas estão apertadas, certo, Enio?
Sim, os estoques de passagem dos Estados Unidos, projetados ou em 3, 4 milhões de toneladas, que seja 5 milhões de toneladas, que eu não acredito. Mesmo assim, Alexandre, são estoques muito, muito frágeis. E no Brasil também não vai ser diferente, estoques muito, muito frágeis. Na Argentina, com essa turbulência entre o setor agrícola e o governo argentino, você pode ter problemas de fornecimento. Ou seja, dos 3 grandes países produtores do mundo, exportadores, 2 vão terminar o ano, a temporada, com estoques mínimos e o terceiro está tendo um embate entre a política e o agro. Ou seja, isso é uma ameaça para qualquer demandador de soja e milho e até mesmo de carne no mundo.
Ô Enio, vamos tentar entender o que significa essa volatilidade para as negociações. Ela traz que consequências para os negócios? Exige mais do produtor, mais atenção na hora da comercialização? Enfim, o que ela muda no dia a dia ou na rotina aí das negociações?
Ela muda muito para todo mundo. Quando eu tenho muita volatilidade, é que o meu grau de incerteza é muito alto, Alexander. Eu não tenho certeza do que vai acontecer. Vou te dar um exemplo. Na quarta-feira, o clima, a gente via as temperaturas subirem no Corn Belt e todo mundo pensava o seguinte: não, sobe a temperatura, eu tenho maior chance de chuvas. Tinham chuvas programadas para segunda-feira. O mercado subiu 13 pontos. Essas chuvas começaram a arrefecer na quinta. Essa chuva de segunda a terça-feira era mais concreta. O mercado caiu 45 pontos. Hoje, na sexta, essa chuva foi projetada para quinta ou sexta. O mercado subiu 35 pontos. Mostrando o seguinte: como os funds estão extremamente longos, estão muito comprados, eles ficam arbitrando margem. Caso o mercado sinalize, os mapas meteorológicos sinalizem temperaturas altas e poucas probabilidades de chuvas, os funds entram comprando posições, empilhando contratos, como a gente fala. Caso essas chuvas, os mapas pluviométricos apontem maior probabilidade de chuva, esses mesmos funds entram vendendo e colocando lucro no bolso. Esse é o jogo que está sendo jogado em Chicago. O resto é conversa. É a incerteza da safra fazendo essa volatilidade. Lógico, demanda é importante, oferta é importante, mas o coração do jogo hoje é o clima. E quando você fala de clima, tanto lá como cá, a previsibilidade é pequena. Muda os mapas, muda a tendência de preço.
Muito bem. Apesar da oscilação, quando a gente analisa o que aconteceu na semana, a gente vê que o movimento é mais positivo aí para os preços, né, Enio? Mas como é que fica o produtor brasileiro? Como é que ficam as negociações para o produtor brasileiro? É hora de participar? Não é? Dá para esperar mais um pouco? Essa volatilidade pode trazer novas oportunidades? Qual a sua análise?
Isso nós estamos falando de soja, correto?
Sim.
Bom, soja safra velha, que o produtor brasileiro tem safra velha e safra nova, né? Soja safra velha, os fatos falam por si. Não precisa ser um grande analista de mercado, é só pensar um pouco. Hoje, você tem prêmios 10 abaixo nos portos, 20 abaixo no máximo. Mês que vem, julho, você tem ou even ou 5 acima. Agosto, mais de 50, 60 acima. Setembro, 150 acima. Os números mostram que a demanda por soja deve puxar as cotações aqui no mercado interno em dólar. Para onde vai o dólar, eu não tenho capacidade de navegar nessa seara. Mas em dólar, a tendência de preços hoje é altíssima daqui para o final do ano, em dólar, nos portos brasileiros. Algumas pessoas podem afirmar: ah, é, mas eu tenho uma diferença hoje do contrato junho para setembro. Mesmo assim, quando eu faço Chicago, menos bases agora aqui, menos prêmios agora aqui, chega um determinado valor e pega o preço futuro mais os prêmios projetados, mesmo assim nós estamos falando da diferença de mais de um dólar lá na frente em favor da retenção da soja. Isso eu estou falando preços em dólar no porto, né? Safra nova, aí depende como o produtor está posicionado, né? Se ele tem muito investimento a pagar, a máquina, a compra de terra, se ele está muito alavancado com dívidas ou não, se ele está bem capitalizado ou não, se ele tem segurança de reter essa safra mais na frente ou não. Por que que eu falo isso? Hoje, Alexandre, se um produtor em qualquer região do Brasil, mesmo numa Pitobá, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, MS e os produtores do Rio Grande do Sul, eles têm margem extremamente saudáveis em revisar o hedge. São margens muito, muito boas. Pode subir mais? Pode, vai depender do clima. Mas hoje ele tem margens extremamente saudáveis. Agora, o grau de risco que ele quer correr depende da sua situação financeira, né? De novo, Chicago vai responder a clima. Se clima for benéfico, nós vamos ter um arrefecimento desses preços. Se a gente tiver algum problema na safra americana de soja, mesmo que pequeno, nós teremos mais ralis e as oportunidades vão surgir.
Muito bem. Deixa eu voltar um pouquinho para a questão da formação de preços do mercado interno, que você mesmo falou da questão do dólar, que não dá para saber nesse momento para onde que o dólar vai. Mas até que ponto Chicago e prêmio podem compensar aí essa uma continuidade nesse recuo do dólar, hein?
Então vamos lá. Eu vou pegar a primeira tela hoje, primeiro contrato. Ele fechou a 15,93, correto? Quando eu tiro 20 cents, que o prêmio está 20 abaixo, o preço da soja nos portos brasileiros, estou falando não no interior, nos portos, está 15,73 bushel points, correto?
Ah.
Quando eu vou no contrato de setembro, ele fechou 14,69.
Isso.
Mais 1,55, ele vai para 16,24. Ou seja, eu tenho um diferencial favorável, mesmo levando em consideração a diferença de preço de julho para setembro. Isso mostra que o mercado lá fora precifica, o mercado aqui dentro está precificando mais a soja de setembro do que a soja de junho. Isso porque os nossos compromissos de exportação agora estão praticamente realizados, né? Mas a gente precisa cobrir posições para agosto, setembro e outubro.
Mas não existe risco da demanda se voltar para os Estados Unidos em caso se confirme uma safra cheia por lá, Enio?
Sim, mas quando que chega a soja norte-americana nos portos norte-americanos? Novembro, outubro, novembro. Nós estamos falando de setembro. Entendeu?
Uhum. Então...
E outra coisa, na hora que a gente chegar em setembro, outubro, Alexandre, o nosso volume de soja exportado deve diminuir, porque grande parte do compromisso de exportação já vai ter sido cumprido. Nós vamos precisar de soja aqui para atender a demanda do mercado interno, principalmente óleo de soja. Lembra o seguinte, se você pegar Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, XP, lá fora, JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, todos esses grandes bancos e instituições financeiras que estavam projetando que o Brasil ia crescer 3% ao ano, já estão falando, variando de 4,5% a 5,5%. Vamos pegar uma média de 5% ao ano de crescimento no Brasil. Aí se alinhar. 5% de crescimento, Alexandre, é 5% de crescimento da demanda de combustível. Simples assim. E eu preciso de mais óleo de soja para fazer biodiesel. Se isso não bastasse, o óleo e os vegetais estão extremamente valorizados no mundo inteiro. Hoje, o óleo de soja na primeira posição fechou a 71,34 centos por libra peso. É um número muito forte, mostrando a demanda internacional dos óleos vegetais. E isso está ajudando as exportações brasileiras de óleos vegetais. Então, lá na frente, o mais importante é a solidez do mercado interno do que as exportações. Porque as exportações, até setembro, grande parte do nosso programa ou vai estar contratado ou realizado.
Ô, Enio, dá para afirmar, então, que essa demanda de segundo semestre por soja vai ser impulsionada aí pelo óleo?
Ela vai ser impulsionada pela demanda do mercado interno. O farelo agora ele não está vivendo o seu melhor ano, o seu melhor momento do ano, desculpa. Ele não está vivendo o melhor momento do ano. Por quê? Porque as indústrias se prepararam até agora. Mas eu preciso descobrir posição de farelo outubro, novembro, dezembro. E outra coisa, Alexandre, o mercado de proteína animal não está sinalizando retração de demanda, apesar dos altos custos do farelo, apesar dos altos custos do milho, o mercado de proteína animal não está sinalizando essa retração de demanda. Ou seja, o foco é o mercado interno, tanto farelo como óleo, principalmente o óleo, mas também o óleo na exportação. E os volumes exportáveis nossos. Lembro que de janeiro a maio, nós já exportamos 5 milhões de toneladas a mais do que o ano passado. Nós já fechamos 60% de todo o programa nosso de exportação. E nós nem começamos o segundo semestre. Tem um longo caminho para percorrer. E para finalizar, para a resposta não ficar muito longa, nós vamos ter uma quebra de segunda safra no Brasil extremamente importante. Nós estávamos projetando exportações, quando eu falo nós, USDA e Conab, 35 milhões de toneladas. Não sei se nós vamos exportar 20, ou 15, ou 18.
Você está falando agora de milho, é isso?
De milho.
Uhum.
Se a gente diminui do corredor de exportação 15 milhões de toneladas de milho, esse gap, essa oportunidade de mercado não vai ficar parada. As traders vão tentar encher esse corredor com soja. Isso estimula as exportações de soja. Eu tenho contratos de take or pay contratados, eu tenho contratos de logística que eu preciso cumpri-los. Se eu não tenho milho, eu vou tentar originar soja para exportação. E aí eu vou ter, no segundo semestre, aquela disputa entre mercado interno e mercado externo.
Pode ter um alongamento do ritmo de exportação, então, do Brasil?
desde que a gente tenha realmente soja a ser exportável. Por quê? Se nós pegarmos uma safra de 136 milhões de toneladas e exportarmos 85, ficaria no mercado interno 50 milhões de toneladas. Isso é muito justo. Se a gente exportar um pouquinho a mais, começa a faltar soja. Aí eu tenho que rever o tamanho da minha safra. Isso aconteceu em 2019, o número não fechava. Em 2020, o número não fechava. E agora, em 2021, se nós não revermos o tamanho da safra dessa temporada, de novo, não fecha. E nos últimos 3 anos, nós chegamos no final do ano com estoques mínimos de soja, principalmente o ano passado. É só você ver o que aconteceu com as cotações.
Muito bem. Sobre a soja da safra nova, você falou que o momento é interessante para negócios, que a rentabilidade é boa aí para quem negociar agora. Quais são os riscos de não se negociar, Enio?
Bom, nós estamos vendo o que aconteceu com o câmbio, né? As projeções do Focus são dólar acima de 5, mas com esse crescimento de 5% ao ano, e caso, eu não estou falando que vai ocorrer, caso o Banco Central aumente a taxa Selic, o Comitê de Política Monetária do Banco Central aumente a taxa Selic, nós vamos trazer mais dólar para cá. O juro lá fora está 0 a 0,25. Se a gente pagar 3, 4% aqui, 5% de Selic, eu vou trazer dólar para cá. Isso pode retrair o dólar. Isso é um risco. Agora, de novo, nós estamos falando tudo de possibilidades. Mas a principal questão, Alexander, não é nem o câmbio. É como vai ser a safra de soja nos Estados Unidos. Não, o mercado não tem possibilidade de ter quebras mínimas em Chicago. Se você tiver uma queda na produtividade de Chicago de 5%, 7%, nós vamos ter preços muito agressivos. Caso a safra seja boa, Alexander, naturalmente, lá no final do ano, o fluxo comercial muda para os Estados Unidos e aí pode atrapalhar a nossa comercialização para 2022, a depender também de como vai ser o clima no Brasil. Ou seja, para 2022, hoje as margens estão extremamente saudáveis, remuneradoras. Não estou falando que não pode subir mais. Se o clima atrapalhar a safra americana ou a safra brasileira, pode. E, além de tudo, o ano de 2022 é ano de eleição. Ano de eleição, a tensão política prevalece. Isso afugenta os mercados, dá mais volatilidade no mercado. Então, temos grandes riscos sobre a mesa. Ou de você ser precipitado e fechar muito cedo e perder novas altas, ou de você não tomar sua decisão, a conjuntura econômica muda, a nossa taxa Selic sobe, esse câmbio desce e você perder margem. Então, sempre eu falo, o que conta é como você está posicionado, se você pode tomar esse risco ou não.
Boa, Enio. Acho que ficou bem claro aí para o produtor, principalmente nesse momento de decidir pela comercialização ou não, os fatores que podem mexer com o mercado e para onde esses fatores podem levar os preços aí, do seu produto. Isso é importante, como disse o Enio, não é o que você vende ou o que você deixa de vender, mas a maneira como você se posiciona diante dos acontecimentos aí do mercado. Isso é muito importante. Meu caro Enio, por enquanto, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Agradeço muito a participação e a paciência de traduzir para a gente o que anda acontecendo aí no mercado. Já aproveito para te convidar para voltar sempre. Afinal de contas, é sempre bom estar te ouvindo aqui e entendendo as possibilidades que o mercado traz aí para as negociações.
Alex, muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer falar com vocês. Quando quiser, é só chamar. Um abraço a todos, um fantástico fim de semana. Que Deus ilumine a todos, vocês e quem está nos ouvindo, com muita saúde e muita sabedoria.
Grande, Enio. Um abraço para você, meu amigo. Até a próxima.
Até mais.
Está aí Enio Fernandes aqui com a gente no Notícias Agrícolas, pontuando os acontecimentos do mercado da soja lá em Chicago. Vamos ver como encerraram as negociações. Altas expressivas para a soja. De olho na tela, julho, 15 dólares e 83 centes por bushel, subindo 34,5 pontos. Agosto, 15 dólares e 37 centes por bushel, subindo 33 pontos mais 25. Novembro, 14 dólares e 35 centes por bushel, uma alta de 32 pontos. E o janeiro, 14 dólares e 35 centes por bushel, alta de 30 pontos mais 25. Esses números ainda estão sujeitos aí a alterações, mas vale lembrar que são números bastante importantes aí para o movimento em Chicago. Vamos ver o milho. Para o milho, julho, 6 dólares e 82 centes por bushel, 20 pontos mais 75. Setembro, 6 dólares e 6 centes por bushel, uma alta de 24 pontos mais 25. Para dezembro, 5 dólares e 91 centes por bushel, 25 de alta. E o março, 5 dólares e 98, alta de 24 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo, que acabou encerrando também com alta expressiva lá em Chicago. Julho, 6 dólares e 87 centes por bushel, 11,5 de elevação. Setembro, 6 dólares e 92, 11 e 75 de alta. Dezembro, 6 dólares e 99 centes por bushel, 11,25 de elevação. E o março de 2022, 7 dólares e 6 centes por bushel, uma alta de 10 pontos mais 75. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência e aproveito para lembrar que o Notícias Agrícolas também está presente nas redes sociais. No YouTube, para quem gosta de acompanhar nossos boletins ao vivo, procura lá o Notícias Agrícolas Oficial, se inscreve no canal, isso é muito importante, a sua inscrição no canal é fundamental, ativa o sininho para poder receber as notificações sempre que a gente tiver um boletim de entrevistas aí ao vivo para você. O Facebook, da mesma forma, tem informações importantes. As principais notícias que estão sendo debatidas ao longo do dia estão sendo colocadas também no Facebook. E no Facebook você nos encontra procurando por Notícias Agrícolas. Segue a gente no Facebook também. Instagram, da mesma forma, segue a gente lá, arroba Notícias Agrícolas. E no Twitter, arroba NoteAgri. Arroba NoteAgri. Twitter também é uma forma rápida de se informar, você vê as manchetes, você vê as principais informações que estão no site disponibilizadas para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. A gente agradece muito a sua participação, a sua audiência aqui com a gente no Notícias Agrícolas e na segunda-feira a gente volta com os nossos boletins ao vivo a partir das 8h30 da manhã. Continue com a gente.